Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Tony do Jovem Nerd e na vida real a gente ganha Wilson Fisk presidente e nenhum demolidor.
Aqui é Carlos Voltor e se eu tinha medo, agora eu não tenho mais.
Perdeu o cu?
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros VIPs, meu Brasil varonil. Eu gostaria de dizer que o Gomer Pyle tem o meu respeito. É maluco, mas ok. Eu gosto dele. O Gomer Pyle, também conhecido como Kingpin. Nossa. É, vocês entenderam a referência. Muita gente não vai entender. Procurem aí.
Aqui é o Marcelo e, infelizmente, o que os olhos veem, o coração sente.
Puta que pariu, robô. Eu ia falar isso, mano. Eu ia falar um negócio assim, o que os olhos não veem...
Ah, o Mondega, entra na fila aí.
Aqui é o Mondega e... não sei.
Nossa, obrigado.
Tem que ter The City de cada 5 minutos.
Mas o pior é que eles nem falam muito The City.
Porra, fala pra caralho. Que isso?
Porra, comparado na série antiga, que eu tô revendo a série
Mas
antiga.
Mas isso não é uma introdução. Aqui é o Azaghal e essa temporada foi Demolidor Natimorto.
Nossa! Caramba. Uau!
Eu não gostei. Pra mim foi uma versão Baby Reborn do Demolidor.
É isso! Demolidor Reborn! Agora que eu entendi, Baby Reborn.
Canelada.
Canelada!
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
Ó, tá no ar mais um Nerd na Cloud, nosso podcast mensal onde a gente fala sobre a Magalu Cloud. Exatamente, o serviço foi desenvolvido todo aqui dentro pelo pessoal do Luiz Alepes e hoje tá crescendo cada vez mais. Você que tá precisando de uma solução de cloud no Brasil, pagando em real, sem ficar à mercê desse dólar alto, sem ficar à mercê de um monte de outras coisas, de latência alta, isso é só o começo, porque o tema central desse episódio é sobre a decisão estratégica de empresas de como balancear de forma eficaz a infraestrutura de cloud privada e cloud pública. Por exemplo, Magalu Cloud é uma cloud pública. Você pode ir lá, fazer uma conta, subir suas paradas, é
pagar.
Você... Não, sim.
Porque quando a gente fala público, a gente público... pode entender que é gratuito,
que
não é?
Não, que é público, qualquer pessoa pode ir lá, se cadastrar e usar a cloud imediatamente. Uma cloud privada já é uma coisa fechada, né? Normalmente o sistema fechado fica dentro da sua empresa ou em uma outra empresa que não tem acesso pra fora e tal, você faz a parada. Então a gente vai falar com a empresa cliente da Magalu Cloud que tem essa hibridez no sistema deles. Eles têm um sistema, é muito maneiro, Azaghal, eles têm um sistema de AI que ajuda a analisar frequência de negócios em regiões da cidade.
Caraca.
Tipo assim, ó, aqui vai dar muita gente, eu preciso abrir uma loja disso aqui e tal, tipo, eles fazem toda uma união de dados e tal pra criar projeções, né, dependendo da região. Cara, é muito maneiro. E aí, eles usam justamente o sistema híbrido. Parte do sistema deles, que precisa de bastante escala, tá na Magalu Cloud, e parte do sistema deles, onde eles querem mexer mais os ponteiros, mantendo um lugar mais fechado, fica na cloud privada. Muito maneiro, se você tá aprendendo sobre isso, ouve esse episódio, porque é isso. Essa é a combinação inteligente que torna-se fundamental para você ter agilidade, escalabilidade, segurança e otimização dos custos de empresa. Nerd na Cloud já tá no ar, já está na sua timeline do Nerd. Podcast, clica no link para você ouvir. Em abril, Azaghal, Jovem Nerd fez aniversário, 23 anos de idade. Olha só, parabéns a todos. E a Nessor preparou um mês inteiro de
promoção. A todos?
É todos da equipe.
Ah, ok.
Você achou que era o quê?
Eu não sei o que dizer. Parabéns a todos. Não,
realmente faltou um contexto maior. Parabéns a todos da equipe Jovem Nerd. Todo mundo que faz isso. Todo... Os fãs também que fizeram esse... Tudo. Parabéns.
Ok.
A todos. Olha só, aproveita, gente. Aproveita os descontos da Nessor. Sempre tem desconto lá no aniversário. Tá saindo um monte de cupons. Só você entrar em nessor.com.br pra garantir aquele item que você ama com desconto do mês de aniversário do Jovem Nerd. Tem link aí no post. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, pode pular diretamente para
19 minutos e 30 heróis renascidos.
E no Cacete de Agulha, temos aqui um pedido de doação de sangue urgente para Leila Cristina dos Santos Rocha. Em vários lugares você pode ir, no Rio de Janeiro, no centro, na Barra da Tijuca, em Nova Iguaçu, Petrópolis. Gente, tem informações aí no post, é sempre urgente, faça isso pela Leila Cristina, se você puder, que você vai salvar vidas. Muito obrigado, galera. João Luiz, 24 anos, geógrafo e professor de geografia, Campinas, São Paulo. O Nerdcast 976. Nossa, já estamos em 976.
Falta pouco, falta gente. Pouco. Falta o quê? 24 episódios?
É, isso aí.
Falta muito pouco.
Pouquíssimo. Olha aí, ó. O Nerdcast 976 traz discussões importantíssimas ao longo de todo o programa, mas a questão interessante é a do sincretismo religioso. Aqui no Brasil, o sincretismo não ocorre apenas como resultado da mistura natural entre culturas negras, indígenas, brancas ao longo do tempo. Os traficantes de pessoas escravizadas propositalmente separavam indivíduos da mesma família e etnia para evitar possíveis planos revolucionários ou revoltosos. É, deixar a pessoa mais isolada possível, né? Por isso, quando nos referimos aos bantus, não falamos de etnia, mas sim de um tronco linguístico que se estendia geograficamente por uma área muito ampla. Um dos resultados disso foi a perda da identidade étnica por parte desses indivíduos ao chegarem forçosamente no Brasil. Uma vez aqui, eram obrigados a abandonar seus nomes e assumir um nome português. Um nome em português, né? Também eram proibidos de cultuar orixás, inquices, vuduns, sendo forçados a aderir ao catolicismo. Encontraram no sincretismo uma forma de continuar o culto aos orixás e por meio da aproximação com os santos católicos, como comentou o Iclis no programa. A gente tem uma amiga que ela foi só descobrir isso mais tarde na vida, que ela tem uma origem que tem muito mais dos antepassados dela, a matriz africana, mas ela foi nascida e criada na igreja evangélica. Então, hoje ela tá passando por uma parada tipo assim, caraca, roubaram a minha própria identidade dos meus antepassados, entendeu? E substituíram tudo pelo cristianismo, entendeu? Então isso aconteceu muito no Brasil e ele tá justamente falando sobre isso, né? E tem muita gente que descobre isso tardiamente, né? Porque se você cresce dentro de uma religião, você não consegue chegar nada fora dela, né? Bom, outro aspecto importante do episódio é justamente o carnaval. Sendo festejo católico em função do expurgo, como comentou o Alexandre, no Brasil ele se tornou uma importante entidade na construção da identidade e da sociabilidade do povo negro. As escolas de samba são grandes centros de conservação da memória e do conhecimento, espaços de construção de sociabilidade e identidade, bem como formas de existir e resistir de uma parcela da população tão castigada ao longo da nossa história. Cara, é absolutamente verdade. Esse ano teve um monte de chororô por causa da identidade de candomblé, das religiões de matriz africana, no carnaval, tá todo mundo... Ai, meu Deus! Gente, isso é cultura negra.
Exato, e são eles que fazem.
Samba.
Eles têm que falar da vida deles.
Carnaval.
Da vivência deles, do dia a dia deles.
É, não é
claro que eles podem falar o que quiser, pode ter qualquer tema, mas esse é um tema extremamente pertinente.
Exato, tipo, e é engraçado que, ah, mas eu não entendi nada, tipo assim, gente, isso é uma coisa que acontece nos Estados Unidos também. Não é pra você, branco, entender. Não foi feito pra você entender, né? Tipo assim...
Não, se você não tá entendendo, estude.
Mas...
Vai atrás de entender o que tá rolando, porque parte daquilo ali, inclusive, é uma historinha, né?
Exato.
O samba enredo,
tá contando a história,
as alas, os carros alegóricos, tudo ali é uma história contada daquele jeito, é cênico, né?
Exatamente.
É mais pra você despertar interesse, tentar aprender mais, se você se interessar.
Exato, exatamente. E, por mais, assim, isso seria um bônus, porque eles não estão nem aí por isso, eles estão contando a história pra eles.
É, exatamente.
É a história deles, preservando a cultura deles.
Exato, exato. Eu achei uma piada essa galera querendo botar regra no que pode, no que não pode do carnaval dos caras.
Mas isso é uma coisa muito comum na cultura branca, que é achar que tudo tem que ser para a cultura branca, entendeu? Nem tudo é pra você. Tipo assim, lembra quando saiu o filme da Barbie? Aí um monte de homem lá chorando, homem feito, achando que... Oh, não sei o quê. Gente, talvez esse filme não seja pra você, que tal? Talvez esse filme seja para mulheres se sentirem mais empoderadas, entenderem seu papel no mundo, entenderem um pouco sobre o patriarcado, etc e tal. Não é pra você que é o bastião do patriarcado. Certamente não é pra você. Bom, enfim. Por fim, fico muito feliz com a participação do Weeklys nesse programa. Espero que ele continue aparecendo. Também deixo uma sugestão de um Nerdcast Ciência ou Mitos da Ciência com pessoas de ciências humanas. Ainda existe preconceito com as ciências humanas e sociais enquanto ciência. E é importante que as pessoas entendam que isso não se trata de lacre de rede social. Pô, é uma boa, sabe? A gente tem que falar mais sobre ciências humanas, filosofia, sociologia, etc. Obrigado por me fazerem companhia ao longo desses anos. Vida longa, Jovem Nerd. Muito bom! Olha aí, valeu, queridão. Fábio Francischini, 39 anos, coordenador de inovação e umbandista. Olha aí.
Coordenador de inovação. O que será que faz um coordenador de inovação? Umbandista eu sei, então...
Pô, será que ele faz inovação?
A pessoa chega com uma inovação e ele fala, faça, não faça.
Ele coordena.
Essa inovação é boa, essa aqui não. Essa já foi.
No mínimo, ele tem que coordenar. Como, por exemplo, se for uma inovação de uma startup, ele vai coordenar todo o seeding de investimentos, as fases, a forma como você configura a empresa pra ela.
Mas que... é inovação.
Mas a empresa tá criando uma inovação qualquer aí, irmão.
Tá, mas aí o que ele faz é validar a informação. Não, ele tem que saber de
investimento. Não, ele vai coordenar.
A inovação.
Sim.
Qual é a inovação?
Porra, aí não sei. Ele pode coordenar várias inovações pra várias empresas, pra dar consultoria, essas coisas. É um coordenador de inovação.
Trabalho fácil, né? É tipo futurólogo, né?
Bom, Fábio,
eu vou falar um negócio.
O problema é ter...
Eu falei futurólogo aqui? Caraca, maluco, eu vou falar pra você. A gente viu ao vivo um futurólogo falar os buchinhos dele lá.
Vimos.
E tem um monte de palestra de futurólogo aí online, né?
Sim, sim. Agora com AI, então...
Maluco, não, mas antes da AI. Ah. Porque não teve um desses filha da puta que previu isso.
O quê?
AI, da forma como tá sendo aplicada.
Não, não esses futurólogos bullshit de palestra de empresa que a gente viu.
Mas é só esse o único tipo de futurólogo que existe.
Não, pode ter uma. Não, mas a galera que trabalha com uma inteligência artificial, por exemplo, realmente sabia o que estava...
Mas eles não são futurólogos, eles estão trabalhando com inteligência artificial.
Exatamente, justamente.
Dito isso, eu queria ter esse emprego que não precisa entregar nada.
Eu queria.
A gente precisa fazer outro Nerdcast daquele de inovações que não entregam nada.
Aí chama ele pra ver ele, pra ele validar, pra ele coordenar nossas inovações.
Muito bom, olha aí.
Bom, ele fala, sou fã dos Nerdcasts de história, afinal quem não estuda está condenado a repetir os mesmos erros, exatamente. Sempre aprendendo muito com os episódios e gosto especialmente da forma como vocês abordam temas complexos de forma leve e informativa. Em alguns momentos do último Nerdcast, vocês citaram religiões de matriz africana e mencionaram orixás como Insans e Iemanjá, tratando-os como as mesmas entidades com nomes diferentes. É, tipo, Insan como Santa Bárbara, Iemanjá como a Nossa Senhora dos Navegantes, etc. Pô, eu tô adorando aquele rapaz que fica cantando ponto no metrô. Altão.
Exu é caminho, Exu é verdade e Exu é vida, hein? Se vocês não se converterem, vai todo mundo pro inferno, hein? Vamos todo mundo pro terreiro!
Exu tá voltando! Eu tô achando ótimo, por favor, faça mais disso, cara. Cresçam, legião, vamos devolver a chatice. Eu sei que isso não é coisa de um bandista, mas vale, é um mato de resistência, é válido. Continuem, adoro. Bom, até aí tudo bem. Diria o frango na porta do forno. Mas queria trazer uma reflexão sobre onde esse tipo de fala pode se tornar perigosa hoje em dia. Durante o período da escravidão, os povos africanos escravizados utilizaram o sincretismo como forma de manter seus cultos vivos. Por isso, Iemanjá foi associada à Nossa Senhora dos Navegantes, Ogum, a São Jorge e assim por diante. Uma estratégia para preservar a espiritualidade sem sofrer ainda mais repressão. Hoje, no entanto, vivemos uma sociedade livre onde podemos, ou deveríamos poder, expressar nossa fé abertamente. Manter o sincretismo de forma automática, sem esse contexto histórico, pode acabar inviabilizando os orixás, anulando os símbolos e a força das religiões de matriz africana, como a Umbanda, Quimbanda e o Candomblé. Não, é muito bem posto, porque o contexto é essa relação, essa associação aos santos católicos, etc., era por via de um contexto de pessoas escravizadas. É isso, tentando manter suas tradições. Hoje em dia não existe mais necessidade de haver essas associações. Isso é uma coisa que ficou lá atrás, muito bem posto. Por isso é importante que possamos reconhecer as diferenças e respeitar cada religião pelo que ela é, em sua essência e ancestralidade. Acompanho vocês desde 2013, espero que esse primeiro e-mail chegue a vocês. Vida longa e próspera de um nerd macumbeiro. É isso aí, cara. Tamo junto. Muito bom. Matheus Rodrigues de Souza. Estou enviando esse e-mail a respeito do Nerdcast, a Batalha de Crossovers 13. Foi o nosso especial. Tivemos dois Nerdcasts no ano passado. Vamos lá. Em um momento, Azaghal menciona a lenda do caixão que, ao ser aberto para exumação, apresentava marcas de unha sugerindo que a pessoa havia se enterrado a vida. viva.
Isso.
Prontamente, Jovem Nerd comenta que isso não passa de uma lenda, mas estou aqui contando um caso real que aconteceu na minha família. Olha aí. A família do meu pai é da Paraíba e um tio-avô dele morava num povoado minúsculo, no meio do sertão. Quando ele faleceu, foi enterrado num pequeno cemitério improvisado, localizado perto da saída da cidade, onde na época costumavam enterrar quem morava ali. Anos depois, os netos dele já viviam em Cajazeiras, uma cidade um pouco maior e mais afastada do interior, decidiram exumar o corpo para cremar os ossos e transferi-los para o jazigo da família.
Uhum.
Ai, caralho, que rolê. Vamos lá. Quando abriram o caixão... Cara, por que você faria isso, cara?
Porque às vezes você tem que liberar o espaço.
Não, beleza,
mas às vezes você vendeu.
Não lá.
Você ah, não, eu lá também não iria.
Fazer isso pra abrir caixão.
É meio pesado. Eu acho que tem gente que não liga também. Tem gente que tem uma parada, tem que ir e tal.
Pois é.
Pra mim, às vezes vendeu lá o jazigo. Custa uma grana.
Tem que tirar, sabia?
Custa uma grana.
Eu sei. Mas pra mim, eu não... Ossada, às vezes, não significa nada pra mim. Tipo assim, morreu, volta pro planeta e tá tudo bem. É, mas enfim, sou eu.
Agora tem uma galera que faz esses enterros ecológicos aí, que não deve ser barato também, né?
Ah, de botar
na... startup de inovação.
Na terra... Caralho.
É, tu até enterrado num caixão de papel. Eu não sei o que é.
Não, acho que é assim. Não, de verdade, acho que é...
Porque aí a terra te come.
Porque aí, porra, isso é mais...
A terra te come de qualquer jeito, né?
Não, mas aí...
É que no cemitério...
Você não nutre o solo. É, mas você fica isolado lá.
Então, mas quando você tá num cemitério normal, que não é aquelas gavetas...
Vendo o caixão.
É, você tá enterrado na terra, de fato.
Não, mas aí você tá isolado pelo caixão.
Não,
aí...
mas os vermes entram.
Não, eles não entram. Estão dentro de você já.
Eles ou isso.
Comer por dentro...
Mas tem gente que vai entrar também. Não é pôquer, que ninguém entra, ninguém sai.
Não, mas tá vamos dizer que você esteja completamente isolado. Aí eles vão te comer.
Não, se você for enterrado num caixão de chumbo, aí tudo bem.
Não, beleza, mas por aí.
Até a madeira vai apodrecer.
E aí, sabe o que vai acontecer? Eles não vão pra terra, né? Eles vão morrer. E aí pronto, não adiantou nada.
Não,
você não devolveu nada pra natureza.
Tu acha que os bichos vão morrer? Os bichos vão sair do caixão.
Porra, então se o caixão agora tem furinho, pros bichos saírem.
Ah, esses caixão. Acha,
é? Puta merda.
Caixão de madeira na umidade? Se uma pessoa fosse enterrada num Tupperware gigante. Sabe qual é? De plástico. Aí eu até falo, porra, realmente. Aí você tá preservando nada, não tá? Você tá ali pra sempre, 5 mil anos, pra chegar ali e achar um Tupperware gigante de plástico com você dentro.
É, mas nesse cemitério que você bota a parada na caixa concreta...
Não, o concreto aí realmente, né?
Porra. Enfim. Quando abriram o caixão... Vamos lá. Em vez de encontrá-lo na posição tradicional do enterro,
olha,
barriga aí pra cima, com as mãos cruzadas no peito, ele estava de bruços,
toma,
com o terno aberto,
toma,
e as mãos estendidas pra frente, como se estivesse dormindo abraçado a um travesseiro. E essa história é contada até hoje. História de família, história da vovó. Cara, não tem como você...
Você sabe o que existe o velório? O velório,
pra você
existe...
dar um confere no corpo. Então, velar o corpo, né?
São que... vários motivos, né? Verdade.
Velar é a vela?
É.
É isso, velório?
Eu acho que é.
Caraca, vou velar, vou acender a vela
pro... Mas corpo. Não é só isso. Ah. O velório existe vários motivos. O primeiro é para as pessoas se despedirem, aquele negócio todo. Verem a pessoa pela última vez de uma forma defunto. Ver a pessoa pela última vez e pela primeira vez de uma forma defunto, né, inclusive. Além disso, é porque... Porque
você vê os primos que tu não vê há muito tempo.
É, para socialização é ótimo, realmente. Mas o que eu tô falando, um dos motivos que existe esse velório, que você fica, sei lá, 2 dias, 24 horas, não sei, um tempo, é para ver se o defunto não tá, se tá morto de verdade. Tá? É que agora, hoje em dia...
Não, tu não vai... Não.
Hoje em dia, não, antigamente...
Não, velório de antiga, dois dias,
antigamente...
Só o papo agora que vai ter...
Antigamente, o velório não era rapidinho, não. E era uma medida, porque não tinha hoje os instrumentos de medicina que tem. Hoje você morre... Hoje você morre, a medicina fala, tá morto mesmo, pode enterrar. Não, sabe qual é? Mas antigamente não tinha pra medir onda cerebral, essas paradas, sabe qual é? Pra dar... morreu mesmo.
Não, eu sei. Mas você tá, vai dizer que... Então, esse que velório longo é só pra ter certeza que o cara não vai levantar.
É um double check. É um double check que vai estar morto mesmo.
Paranoia dessa de enterrado vivo. É isso? Porque os outros de velório tudo, é tudo rápido. Tu foi 2 horinhas ali, tchau, ó.
Não é rápido assim, não. Oi,
depende do
cemitério. Hoje em dia, claro, mas tem velório. Não, tem velório que é longo.
É tipo festa de aniversário de
criança.
Mas
hoje em dia, o velório.
Tem que sair porque vai vir outra criança aqui.
O velório, como forma de double check. Não tem mais necessidade, porque quando alguém emite um atestado de óbito, a gente tem recursos científicos suficientes para dizer que aquele corpo já era, entendeu?
Já era.
É, porque tem doença que a pessoa parece que morreu e não morreu. E antigamente, você olhava e falava, morreu. Aí,
morreu.
E não morreu. Tocou o sino, tá enterrado, tá tocando o sino, vamos tirar lá de dentro.
Você sabe que nunca teve alguém que tocou o sino.
Então, mas é porque só precisa de uma vez. Tá vendo?
Assim, eu sei.
Todo ano tem furacão aqui. A gente se prepara pra cacete. Nunca acontece nada. Nunca vai dizer nada. Entendeu?
Mas só
uma vez. Se eu fosse daquela época e eu achasse que podia ter um afterlife, alguma coisa, eu ia pedir o sino. Tu ia pedir o sino?
Eu ia pedir o sino.
Então, é isso que eu tô falando.
Afinal, só se morre uma vez. Só se é enterrado uma vez, né? Puta que pariu.
Bom, vamos começar pelas partes que eu gostei, que talvez seja melhor do que ficar começando negativamente aqui. Eu gostei bastante da demonstração gráfica visual do uso do poder dele.
Isso foi foda.
Primeiro episódio lá, o aspect ratio, né? As tarjas aumentarem, a tela ficar quase, né, inteira assim, sem tarja. Aí a gente vê que ele tá procurando o som. Aí quando ele acha o fog, a parada vira quase uma tarja assim, né? Fica fininha o aspect ratio pra mostrar que ele tá focado naquele cara.
Irado.
E super discreto, muito bem feito, e foi uma parada que eles não ficaram repetindo isso o tempo inteiro, mas esse poder da audição dele tava sempre presente, sabe? Sempre ele tava prestando atenção, ouvindo alguma coisa, ouvindo os caras chegarem, porque o seu batimento mudou quando o Frank Castle chegou. Isso eu achei maneiro, assim, comparado com a Netflix era, eu achei que foi um upgrade nesse sentido.
O que, na verdade, é um poder inacreditável, né? Tipo assim, que ele tem que realmente teria que ser mais usado, né? Enfim, até ao longo durante da série toda, né?
O personagem é apresentado e, assim, você acredita. Ele é cego, mas ele escuta pra cacete, tem um sentido aguçado, então ele faz tudo melhor do que uma pessoa que enxerga. É, mas aqui eles mostraram a função, né? Isso foi foda, né?
É, não, muito maneiro. E teve uma parte também que eles deram meio que fizeram um círculo, né, no ouvido dele, né? Acho que foi a primeira vez.
É um flarezinho de luz que vai ali, que pega e aí abre a câmera, ela vai meio que mudando a lente, passando por uma grande angular, depois foca no, lá fora, é bem maneiro.
É muito legal isso, porque é difícil você representar isso visualmente, né? A gente sabe que no filme do Ben Affleck, lá, eles tentaram fazer como se a chuva, né, na Electra ativasse o
eco um sonar
dele, o sonar, e aí eles fizeram como se a gente estivesse vendo ela numa luz azulada e tal, não sei o quê, tentando representar que ele conseguia enxergar a forma da pessoa com o sonar dele, etc. Mas, sabe, ainda é muito preso ao visual, né? E eu achei que essa foi uma solução bem mais discreta, como a Zaga falou, e super inteligente de representar.
E bem mais barata de fazer.
Muito mais, exatamente.
Não, eu achei maneiro que às vezes eles destacavam bem, olha, ele tá usando poder, mas às vezes ele só...
abaixava a cabeça, né?
É, e você sacava que ele tava... Foi muito maneiro isso, de verdade.
O foda é que ele dava umas ignoradas fortes na mulher lá, né? Na menina, já tava falando.
Essa nova
cara. Mas aí é o cego com o TDAH, o cego...
é o cego com um foco específico, né? Ela tá falando, pô, eu não tô prestando atenção nela porque eu tô vendo o rei do crime mandando o crime.
Meu irmão, eu não sou cego, eu não sou o demolidor, eu faço isso com muita gente, porra.
Eu demorei décadas pra aceitar a Karen Page. Aí quando eu aceito a Karen Page, tiram a Karen Page e trazem uma nova Karen Page. Ah, não, cara. Chatona, pelo amor de Deus, chatona. Porra, eu queria ver o Demolidor jogando RPG com a Karen Page. Ela e o Punisher jogando RPG, pô, com mapinha de Nova York, botando, sabe qual é, cápsula de bala pra seus personagens.
Ah, mas ela vai voltar com mais importância na história depois, na próxima temporada.
O King Ping pode ser uma bala de shotgun, sabe qual é, no mapa, assim.
Você sabe que a Karen Page não é cena, ela é realmente nerd e tal. E ela, uma vez, ela mandou uma mensagem pra gente que ela tinha comprado uma peça da Iron. Te juro, ela comprou pro marido e tal, e aí quebrou, deu um problema e tal. Só que aí não tinha mais no site, enfim. E ela mandou uma mensagem no Instagram da Iron, normal.
Ei, não
acredito. Aí o pessoal olhou e falou, caraca, aí me mandaram. Falou, ó, eu esqueci o nome dela, Annie Wall, né? Eu não lembro direito o nome dela. Ela é famosa e tal. Eu falei, lógico que ela é famosa, eu sei que ela é e tal, não sei o quê. Aí eu avisei o Mike, vocês conhecem o Mike, que trabalhava com a gente lá nos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos, no caso. Ele falou, não, eu vou na casa dela, eu troco, a gente tem a peça aqui. Aí ele foi, ele combinou com ela, ele foi levar a peça lá pra
Puta merda.
Pra caraca. Trocar em mãos, assim, porque é Los Angeles ali, né? Nosso escritório é lá também. Mas assim, ele se prontificou na hora, falou, não, eu quero levar. E ele falou que era, porra, fantástica, a menina é super gente boa e tal, o marido também legal pra caramba. Mas é, foi isso, é uma curiosidade aí sobre ela.
E é a Deborah Ann Woll.
Deborah Ann Woll, é. Mas assim, eu gostei muito do primeiro episódio.
Eu também.
Nossa, o primeiro episódio foi pedrada.
Cara, o mercenário é muito legal lá, ele jogando as bolas
de sinuca.
Ele é mercenário, não é o Bullseye?
Bullseye,
mas no Brasil é, que o nome é como mercenário.
Ah, o nome do Brasil...
É mercenário.
Fraca a tradução, hein? Podia ser na mosca.
É,
podia. É maneiro
esse nome. Na mosca.
Ele é primo do Namor.
Na mosca.
Uai, mas na mosca, não é... Bullseye, literalmente, é na mosca no Brasil.
Não, mas é, não é maneiro. Bullseye é um nome maneiro, sonoro. Bullseye.
E na mosca, não é?
É que mercenário é genericaço, né, cara?
É, cara.
Daredevil virou Demolidor. Foda-se.
Também tem isso.
Eu acho o mercenário ruim. Eu prefiro chamar ele de na mosca.
Ah, que você chama ele na mosca, então, porra. Chama ele
do quê? Aquela animação do Homem-Aranha dos anos 90 ali, a tradução em português do Demolidor foi atrevido. Eles
teve o audacioso também. Teve o audacioso.
Audacioso.
Não é maneiro.
Daredevil, o atrevido.
Não dá, né, cara? As pessoas não levam a sério essa porra, não dá.
O cara com 2D no peito, o tradutor falou, foda-se.
Atrevido, foda-se.
Pô, aí a versão pornô do Daredevil, atrevido?
Não dá pra traduzir badass que nem é Daredevil em inglês.
Não, mas Demolidor é maneiro. Demolidor,
ah, então, por isso...
Tem os 2Ds ainda.
Ah, é verdade.
E tem a parada do demônio, dele usar chifrinho, tem
Demolidor.
Não, peraí, Caquinho,
Meu Deus, chifrinho do
Demolidor.
Nada.
Demo!
Demolidor. Demolidor.
Aí você contrai e fica demolidor.
Não, mas é bom.
Não é bom. A gente aceitou.
Eu
conheço ao longo da vida, mas bom não é.
Ué, mas Punisher vira justiceiro.
Merda. O punidor.
Não é a parada, né? O Punisher, ele fala, não é...
Justiça, é punição.
É punição, né?
Exato.
É, mas aí você tem a tradução também lá do Caçador de Marte que virou Ajax.
Graças a Deus, né? É melhor, inclusive, né?
Vamos pacificar aqui que é difícil pra caralho traduzir o nome de um personagem de forma minimamente decente e vamos continuar.
É difícil. Aí, tudo isso pra agora os caras desencanarem das traduções e só usar o nome original, né?
Então, porra.
Pois é, eu joguei o jogo do Homem-Aranha e ele fala assim, oi, tudo bem, Spider-Man?
Pois é.
Mas esse negócio da tradução, a gente se livrou de uma que o personagem no Brasil, ele perderia completamente a força, que é o Wolverine, né? Que no início dos quadrinhos, a ideia era chamar ele Carcaju.
Mas tinha, né? Eles falavam às vezes, né? Ah, o Carcaju e tal, não sei o que lá.
Teve quadrinhos que saíram como Carcaju. Carcaju
ia fazer o personagem morrer no Brasil.
Não, vou te dizer, Carcaju tem um impacto aí, não vou mentir, tem um impacto no Carcaju.
Piscina dos Mortos e Carcaju, imagina esse filme.
Piscina dos Mortos, puta que pariu.
Vocês lembram, o Batman, o nome do Bruce Wayne, traduzido nos quadrinhos lá atrás, era Bruno Dias, e Gotham City era Riacho Doce, cara.
Peter Parker era Pedro Paulo.
Riacho Doce é foda, aí é vó Manuela, maluco.
Não dá,
porra, mano. Que novela é essa?
Porra, aí, Batman contra o No.
Mas assim, acho que é importante a gente falar nesse momento que a gente tá falando do primeiro episódio, que essa série foi gravada, e aí o Kevin Feige Boné olhou e falou, não tá legal isso aqui, vamos regravar. Só que provavelmente eles não tinham dinheiro pra fazer a série inteira de novo, então eles usaram coisas do que já tinha e tal. Por isso que eu falei que eu acho que tá com uma coxa de retalhos, porque em vários momentos isso é perceptível. Esse primeiro episódio com certeza é da regravação, porque trouxe, né, a Deborah Ann Woll aí que o Caquinho falou.
Mas não tinha na versão original?
Não, eles não estavam.
Não tinha.
O Punisher não tava, o nosso querido John Bertal, ele não ia participar.
Melhor coisa da série é o Punisher.
A Vanessa era uma outra atriz, e aí eles refilmaram. E aí esse primeiro episódio, ele é da segunda leva. E o 2 e o 3, que é o do julgamento ali do Tigre Branco, é da primeira gravação.
É, eles falavam que até o Demolidor, ele só aparecia, acho que depois do quarto episódio.
Puta, então eu vou te falar que ia ser uma merda inacreditável. O Kevinho salvou aí, hein?
Puta, eu não sei, porque eu gostei do julgamento do Tigre Branco.
Mas assim, teve pouco Demolidor uniformizado mesmo. Eles deram um boost.
Aí os caras mostram 40 uniformes e o cara usa o mesmo. Vai se fuder.
Queria o amarelo de novo?
Não, queria o preto.
Ah, então.
Pô, aquele final, a cidade toda no blackout. O cara bota preto, some, mano. Porra, eu falei, agora vai ser o uniforme preto. Aí não, vermelho.
Incrível a ideia de fazer um blackout na cidade pra matar um cara cego, né? Tipo, gênio.
Mas não foi por isso, né?
Mas não era pra ele, era mais pro Bullseye, eu acho.
Na verdade, o blackout era pra dar o motivo de fechar a cidade.
É, dar um comercial, matar o... Isso. Na verdade, principalmente matar o chefe de
polícia.
O lance do Tigre Branco lá, que eles abordaram, que é uma coisa que eu acho que eles iam abordar, eles escantearam e ficou uma bosta depois, que é o lance da polícia, a milícia usar o símbolo do justiceiro, né?
Isso. Tanto
que o cara que mata o Tigre Branco, ele tá com o símbolo do justiceiro.
A tatuagem do justiceiro.
Aí tem na bala, né? Na cápsula da bala, o símbolo do justiceiro e tal. Eu acho que isso ia ser um tema que ia ser abordado, tipo...
Mas foi, né? O Punisher falou sobre isso, né? No final.
Falou, mas, puta, foi... Podemos falar depois, mais pra frente, porque eu achei uma porcaria. Mas, assim, eu acho que ia ter mais foco. Tanto que isso foi bem esquecido e aí voltou mais pro final, né? E o Tigre Branco, o ator que faz o Tigre Branco...
Faleceu, né?
Ele morreu, né? Depois...
Morreu?
É, ele morreu lá atrás. Velho. Acho que uns 2 anos atrás, né, Almôndega?
Sim, por aí.
Logo depois das filmagens e tal. É, então, tipo, eu não sei se já ia morrer e aí, porque ele morreu, eles mataram.
Acho que ele tinha uma participação maior
do que
apareceu. Ele ia aparecer mais, eu acho que ia ter mais ele sendo o Tigre Branco, mas eles meio que tiraram essa parte e já colocaram como a sobrinha ser a
substituta. Que é uma péssima atriz, né, aquela menininha, coitada, velho.
Nossa, não, é muito chata, muito chata. O mayor serves his city.
Eu não sabia que a série tinha passado por essas modificações. Isso explica bastante a dinâmica da série. Porque parece que o Kevin Feige chegou e falou: tem que ter o elenco original, tem que ter Demolidor desde o começo e tem que ter mais violência. Parece que é isso.
Isso, foi isso aí.
E deu uma acelerada também até no arco do Muso, né? O arco do Muso, né?
Porque o arco do Muso provavelmente era um arco da série antiga. Porque, vamos falar sério, eles só querem saber de Fisk e Demolidor, né? O resto que se lasque, né?
É, a série focou nos dois. A série realmente meio que deixaram de lado todos os personagens secundários ali, eles têm, assim, um pequeno arco meio que, mas não foi bem trabalhado. Mas... eu acho que isso podia estar sendo trabalhado na outra versão. Nesse, eles focaram no paralelo da história, do que o Demolidor e, tipo, o Rei do Crime são a mesma merda.
Mas sabe o que me incomoda nisso, Caquinho? Que, assim, isso é uma dinâmica muito difícil filme, né? Então você tem o herói e você tem o vilão, e aí você faz esse antagonismo e você vai uma série de TV com 9, quantos episódios são? 9, 8? Eu não lembro.
9.
9 episódios. Iam
ser 12. Iam ser 12 originalmente.
É. Fora do Rio foram 12. Aí no Rio de Janeiro foram 12.
O Demolidor renascido, David.
Renascido.
Na verdade, a série da Netflix tinha 13 episódios e tal, e como uma série, né, que ela foi idealizada, pô, você tinha o núcleo óbvio do Matt Murdock, mas aí tinha a parte toda da Karen de investigação, tinha o Ben Urich lá, que era o jornalista. Então, assim, eram vários núcleos que tinham relevância.
A série da Netflix eu achava mais bem construída.
Outra coisa que eu achei desnecessária é trazer a sobrinha do Ben Urich, tipo...
Nossa, mas cara. Isso eu gostei muito. Dessa ideia de trazer ele não só ela como uma repórter investigativa, é aquilo, não foi explorado completamente.
Nada explorado, jogaram
não no foi lixo, muito explorado, cara. Mas não, ela continua ali. Ela não, ainda vai ter essa exploração.
Então, mas esse que é o problema. A história foi feita pra ser 2 temporadas, e aí termina a gente na expectativa que todo mundo vai ser mais explorado na próxima temporada, sabe?
Não, e a gente nem sabe se vai, né? Porque aí, aquela moça que é a psicóloga, ela era pra ser, né, mais relevante, aí, não, vamos trazer a Karen de novo. Tudo bem, a Karen só aparece no primeiro e no último, mas também escanteou, jogou a mulher pro lado do Fisk. Agora, ó, você vai ser da secretaria de sei lá o que aqui.
De saúde mental.
É, exato.
Ela se aliou ao Fisk, né? Mais ou menos.
Agora, eu vou te falar, esse negócio da temporada focar no Fisk e ficar mostrando ele comendo gema de ovo e fazendo terapia. Ah, não, cara. Me desculpa, não dá. Não dá!
Os caras que deram fazer um soprano, maluco.
Nossa, cara, e aí ficou uma maluquice, porque é isso, tá tentando abraçar tudo, mas é tudo super um passant pra dizer que tem alguma profundidade. Mas não tem, a profundidade não tá lá no final das contas, sabe?
É, não tem. Verdade. A própria Vanessa, que é um personagem irado.
A ideia dela, ele, né, sumiu porque...
Porque a série foi cancelada, né? Porque a série foi cancelada, ele já foi no Hawkeye.
Não, porque ele tomou o tiro...
Porque ele tomou o tiro na série da
menina lá, que ele fala, ah, eu tentei ser coach e não consegui, tomei um tiro no olho.
Aliás, alguém viu essa série?
No Echo, eu assisti a série da Echo, divertido.
Cara, a série é boa, ela poderia...
Longe.
Mas a série é boa.
Ela é boa, ela, tipo, tanta coisa ruim aí da Marvel, eu realmente me diverti no Echo, não foi nada espetacular também, sensacional.
Mas é o quê? Aquela menina é uma assassina do Fisk, é isso?
Ela é, tipo, quase uma filha adotiva do Fisk.
Mas aí, por que ela não aparece agora nessa Demolidora? Ela mudou de vida? O que rolou?
Ela saiu, né, do crime. E ela tá tendo, tipo, contato com a família, que ela tem uma ancestralidade aí sinistra. E eu não...
Entendi. Porque o bigodudo espadachim que o Dave gosta apareceu na série.
É, voltou. Nossa, cara, eu vou te falar um negócio, cara. É isso, ela vai abraçar o mundo inteiro e não abraça nada.
É verdade, é muita coisa.
Isso eu achei uma merda, cara. Porra, é melhor você focar em menos coisas, que é tigre branco, é muso, é bullseye.
Já comeu coxa de retalho, né?
E o pai da Miss Marvel, no banqueiro.
É. Já apareceu lá, pai da Miss Marvel.
Nossa, né? Esse meu, pra mim passou batido, né?
Pô, esse episódio do banco eu achei muito bom.
Eu gostei também, Caquinho.
Não, esse é muito
bom. Nossa, o episódio do banco, mas caraca, mas é uma parada gratuita, filha.
É, foi muito
lindo esse do banco aí. Pra caralho. Mas
é legal, você viu um herói agindo.
Eu acho que teria sido bom como um primeiro episódio, assim, pra gente
ter... Cara, é legal se fosse uma novela, tivesse, sei lá, 300 episódios. A gente passava uma semana no episódio do banco, sabe? Agora essa série que nada se amarra, é só mais uma parada solta.
Então, mas... É uma série de 9 episódios em que parece que os episódios não têm uma relação entre um e o outro.
Exato, parece sitcom. Tipo assim, o episódio do banco, tudo aquilo que acontece não leva a lugar nenhum.
Era um especial de St. Patrick's Day, parece, né?
É, pode crer, pode crer. Mas eu acho que era justamente isso, Dave. A ideia original da série era ser mais episódica, meio Law and Order, sei lá, tipo, ah, tem um julgamento, aí tem um assalto a banco.
Meio She-Hulk, da forma que foi, né? She-Hulk.
É, eu gostei do assalto a banco, porque ele tem tensão, ele não pode se revelar. Eu gosto do personagem lá, que é o pai da Kamala também.
Mas então, Marcelo, como episódio é legal, mas dentro da série fica perdido.
Não, eu concordo.
O problema é que esse episódio foi no meio da série. Ele tinha que ter sido o primeiro episódio lá, com o que aconteceu normal, aí logo depois ser o banco.
E sabe o que acontece?
O timing foi errado.
Até esse episódio, a gente tá numa punheta de rei do crime, que nada acontece. Ele tá comendo ovo, e a mulher tá chateada porque ele não é mais bandidão.
Não, ela tá chateada porque ele voltou e ela teve que abaixar a bola dela, cara.
É. Porque ela tava tomando controle.
Ela tá chateada porque ela não é mais bandidona.
Mas ele tá pagando de perfeito, de agora a gente vai lavar a imagem do rei do crime, sacou?
Sim, por isso que ela ficou puta.
Então, mas porque em teoria não é mais bandidão. Acho que depois desse episódio é que tem aquela ponto de virada que ele acabou de comer um ovo cozido, desce pro submundo, come espaguete com linguiça e mostra que ele tem um cárcere com um monte de gente presa lá e mostra aí o demolidor. Ah, eu, na verdade, eu tenho minha vida secreta de treinar no telhado, sabe qual é? Só aí que a gente tem a virada.
É, ali ele só tinha preso, na verdade, o cara que era o amante
da Vanessa. Isso eu achei foda.
Não era nem amante, né, cara? Era namorado, o cara sumiu.
É, na verdade, porra. Eles ficaram uma vez, só que o Fisk ficou puto com isso.
Isso, exatamente.
E aí ele foi lá e capturou o cara.
Então, mas isso, pra mim, tinha que ter acontecido antes. Demorou demais pra acontecer.
Não, aliás, eu acho que o Azaghal, e quando eu vi essa cena, eu pensei no David na hora, falei assim, o Azaghal não vai perdoar isso. Ele pode perder qualquer problema, qualquer erro de roteiro e tal, não sei o quê. O Wilson Fisk comendo lá no restaurante, lá na macarronada, de costas pra porta de entrada.
Não, mas... Vai se fuder.
Mas isso é de propósito. É total de propósito.
Foi de propósito. Porra. Eu não acredito que eu tô defendendo a série aqui, Caquinho. Me ajuda aqui, cara.
Cara, mas é nitidamente que aquilo ali é de propósito.
Ah, Azaghal, se você fosse o maioral do crime de São Lourenço, tu ia confiar no teu segurança tanto assim?
Maioral do crime de São Lourenço.
Nota aí.
Esse segurança, ele preenche a lacuna que o Wesley da primeira temporada da Netflix deixou, que era, tipo, alguém de autoconfiança, alguém, sabe, mão direita, que não era só, tipo, um trabalhador, alguém que, tipo, que era amigo do...
É, ele só é ruim no escuro, né, Almandeira? No escuro ele é ruim.
A equipe do Fisk toda me dá gatilho, cara.
Ah, o Paulo Kogos, tem um Paulo Kogos.
Quem é o Paulo Kogos?
Você sabe que o ator é o filho do James Gandolfini,
né? Ah, o Gandolfini, né? O filho do...
O filho do James Gandolfini. O Soprano.
É Nepo Baby, que tem a cara do Paulo Kogos.
Não, e bocosaço, né? Que cara bocó, cara.
Nossa, chato demais.
Isso, eu faço de tudo pra trabalhar com você, Wilson Fisk.
Mas isso é muito real, Roger.
Mas é isso, cara. É proposital ele ser isso.
Mas pega alguém melhor, sabe?
Esse segurança dele assassino, o hitman dele aí, eu acho legal, cara.
O Buck.
Então, eu entendo o objetivo, mas ele... Eu não sei, cara. Não me convence.
Eu falta alguma coisa, sabe? Da conselheira dele, eu gosto dela.
A conselheira eu acho uma personagem maneira, porque ela quer fazer as coisas direito. direito, só que ela tem um cagaço do cacete, então ela acaba se rendendo, né, fazendo o que ele quer.
Exato. É, ela é uma política de verdade, né, ali.
Mas é um personagem que é bem construído ali, no pouco espaço que tem.
Mas esse lance que o Alexandre falou aí, eu tenho certeza que é de propósito, ele tá de costas, porque inclusive o restaurante, toda a cena, ela remete ao Poderoso Chefão 1, quando o Michael Corleone vai matar os caras lá, com a arma. Sim. Que tá no banheiro e tal. Então, assim, ele tá de costas justamente pra o cara nem ver que tem um maluco ali no fundo.
Tá, mas olha só, vamos mudar a perspectiva então. Você é um mafioso russo.
Eu sou o rei do crime de São Lourenço.
É. Você é o rei do crime de São Lourenço e você resolveu pagar de esperto, sentar de costas pra porta pra enganar o seu rival.
Certo.
Se eu fosse matar o rei do crime de São Lourenço, vamos fingir que eu sou um bandido de Poços de Caldas que usa moletom, sabe? Usa jogging. Eu chego no restaurante, eu saco que o rei do crime de São Lourenço tá sentado de costas pra porta, eu vou embora. Eu não entro nem fudendo.
O cara não era inteligente, porra.
Mas assim, ele podia ter atirado de longe também, né? Ele...
Não, mas daí, não. Você não pode correr o risco. Você não atira no diabo cabeça, correndo o risco de errar.
Mas com aquela cabeça, com aquela cabeçorra... Meu amigo.
Uma lâmpada, né?
Porra, bicho, aquilo é praticamente uma melancia. Não, porque o ator não é daquele tamanho. Eles devem ter filmado com alguma lente específica, de baixo pra cima e tal. Que na série ele tá um gigante, cara.
Não, mas ele é alto.
Ele é alto.
Não, ele é alto.
Eu sei que ele é alto.
É claro que tem mais câmeras ali pra, claro, valorizar, mas ele é um cara alto já.
Ah, mas é legal. Isso é legal.
Então considere que ele seja realmente uma pessoa muito grande. É. Não, aquela cabeça de costas na luz, porra, aquilo é um sol, amigo. Não vem, não. A mayor
serves his city. Aí sabe uma coisa que eu achei que eles fizeram errado no marketing e faltou na série? Depois do fracasso do She-Hulk e a participação do Demolidor no She-Hulk, eles ficaram com medo da galera achar que essa série ia ser uma continuação daquele Demolidor do She-Hulk.
Aham, sim.
Inclusive, eu fiquei com medo no final dele ligar pra She-Hulk, de verdade. Eu falei, caralho.
Não, mas eu acho que a atriz poderia ter aparecido em algum episódio.
Não poderia.
Podia ter aparecido de longe, assim. Não. Num dia de chuva, ela passando dentro de um carro rápido pra caralho.
Então, pra se distanciar da She-Hulk, eles começaram a falar em tudo que é lugar. Essa série é violenta pra caralho. Vocês não vão aguentar a violência dessa série. E, cara, não tem nada demais. Eu acho as cenas de ação e de luta das outras temporadas muito melhores. Muito melhores. Eles fazem os negócios de quebra-braço ao contrário. Aí, quando vem o Punisher, tem uns negócios de facada no pescoço. Tudo digital.
É animado, mas não convence.
Mas a cena da luta do apartamento, que dava pra ter sido uma cena fodida, bem feitaça, se fosse bem coreografada, tipo a cena da escada, a cena do corredor, tantas outras cenas que a gente teve, né, da prisão, tem um monte de cena incrível do Punisher, um monte, muito bem feitas, era a expectativa da temporada, né, qual vai ser a puta cena de ação que eles vão fazer. Essa do apartamento era pra ter sido essa puta cena de ação, um monte de policial, um lugar pequeno, dois caras lá, é uma bosta essa cena, uma bosta, o Punisher é que nem um idiota, que parece o Mandalorian, maluco. Parece que a série é dirigida pelo Filoni. O cara tomando tiro de graça.
Assim, na série dele, no Demolidor, ele tomava uns tiros também.
Ele ficou ofendido. O Azaghal ficou ofendido que o Punisher é o favoritinho dele.
Aí... Eu gosto do Punisher, eu acho o personagem foda.
Mas ele toma tiro.
Ah, aí vocês vão me...
Ele tomou um tiro.
Vocês vão me desculpar. Thomas Jane não faria aquela pataquada de chegar no corredor com um monte de policial e falar, e aí, vamos lá. E apanhou, caraca.
É ruim mesmo. O Punisher tá bilula. Tá bilula da cabeça, é isso.
Mas ele sempre foi.
Ele é uma pessoa instável, mas ele não é idiota.
Ele não é burro.
Ah, ele não é burro.
É, exato. Que esse Punisher dá agora, ele tá com superpoder. É isso. O cara toma 3 tiros de shotgun nas costas.
De shotgun, queima-roupa nas costas.
Não. Pera aí. Você tá falando quando ele é capturado?
É.
Em algum momento o cara fala que era
letal. Eles estavam tentando capturar ele.
Não, mas Fred, beleza. Mas assim, você é o Punisher. A hora que o Punisher levantou e falou, eu vou na base dos caras lá, o que que minha cabeça dos anos 80, pra onde ela foi?
Ele vai chegar com a T4 destruindo o prédio.
Ele vai matar todo mundo.
Exato, vai destruir o prédio, não vai nem entrar.
É, comando pra matar, sabe? Schwarzenegger, a parada. Isso,
botar pra fuder.
Ele vai, mata uns 3 caras, aí apanha da galera, toma uns tiros e acabou. Ele não tinha um plano, ele não tinha nada, ele não tinha um plano B.
O Frank Castle é um puta franco atirador. Primeiro ia limpar o perímetro do lado de fora como um franco atirador. Depois ele iria fazer, né, não ia pela porta da frente, ele ia, sabe?
Ele nem ia chegar batendo papo, né? Mas e aí, galera, como é que tá essa porra?
Ele era um militar proficiente. Ele, tipo, chegava a fazer breaching, sabe? Ele não só, vou entrar pela porta da frente e matar todo mundo. Ele era tático,
não, e tudo bem tática. Que esse Punisher do John Bertrand, ele é mais grutural.
Ele, né? É bruto, sim.
Mas é exagerado. Tipo assim, agora o cara, ele não usa mais arma. O negócio dele é usar faca e machadinha. Virou uma loucura a parada, sacou? Na próxima temporada ele vai lutar com um porrete, sabe?
Chave de fenda, chave de fenda.
É, sabe? E tipo, ele ir pro apartamento do Demolidor e não ter se preparado minimamente pra receber os caras. Tipo assim, o Demolidor entra, ele já podia ter botado umas bombas, aciona as bombas, sabe?
É. Não, o cara abre a porta, já toma um tiro automático, sabe? Tipo assim...
É, cara!
Umas armadilhas, não tinha nada, cara.
Depois de John Wick, essa cena fica ridícula.
É. Uso desnecessário, uso excessivo do slow motion, cara. Michael Bay, a porra.
Nossa. Lá no... Porra, a gente tá aí vendo Zack John Wick. Snyder. Eu nem sou fã, grandes fãs de John Wick, mas as cenas de ação são fodidas. E aí os caras me falam essa ceninha mequetrefe de luta, cara. Porra, fraco demais.
Cara, foi uma vergonha, mano, essa cena, sem sacanagem.
Todas essa do apartamento, a outra do corredor. Puta, tudo muito fraco, cara.
Uma coisa que eu gostava muito que vocês mencionaram era justamente a opinião pública perante toda a série. A gente vai vendo a opinião pública sobre o que tava acontecendo. E isso eu gostava muito, porque, tipo, não era só a história dos personagens, influenciava o que tava acontecendo na cidade. Aí, pô, o povo, isso era muito maneiro.
O que trouxe isso foi a personagem lá, que é a sobrinha do Ben Urich. Ela é que é a repórter que faz aquilo, que cria aquela maneira ali que a gente passou a ver a história da cidade. Foi uma ferramenta que eles usaram, que eu acho que aí envolve ali toda essa história do background da série, de ter dado merda, de terem refilmado a porra toda, pra tentar apresentar um pouco da cidade como um personagem dentro da história.
Só que, como essa série foi toda mexida, realmente tudo pareceu que ficou meio incompleto, né? A gente gosta das ideias, mas aí acaba que, né, a execução ficou meio solta.
Eles podiam ter, em vez de trazer, tipo, a sobrinha do Ben Urich, podia ser a Karen Page, que o Ben Urich foi o mentor dela.
Então, mas não deve ter sido, porque eles tiraram ela da série. E aí ela
não faz o menor sentido, né?
Não faria sentido ser ela, né? Depois de tudo que aconteceu nas outras, na história.
Não faz sentido terem tirado ela.
Não. Então, mas acho que esse que é o problema. Eles não quiseram regravar tudo. Então, refaz o primeiro, refaz o último, aí ela entra.
Cara, aí é grana também, né? Não devia ter grana pra regravar tudo.
Mas sabe qual é o grande problema? Os caras não conseguiram, nessa série, criar personagem interessante. Tipo, o Demolidor, a gente gosta dele por causa da Netflix. O Rei do Crime, mesma coisa. A Karen Page, mesma coisa. A Vanessa, igualmente. Então, assim, todos os personagens... Aquela advogada amiga do Matt, cara, pelo amor de Deus.
Nossa, maleta.
O policial faz tudo lá, que é o cara que lê o roteiro, né? Ele lê o roteiro, então ele sabe tudo.
Por que não chamar o outro policial lá, que era amigo lá do Fog, do Matt, aquele policial lá?
Eu gostei da dona do boteco, simpatizei com ela.
Não, ela já tava. Ela já tava.
Ela já tava na Netflix.
A dona do boteco que esperou um ano com o boteco fechado, o Matt aparecer na porta pra ele chamar ali pra dentro. Oh, entra aí.
E ela mora no boteco, né?
Ela mora no boteco, pegou o uísque lá, vazou.
Nova York é foda, malandro. Não dá pra ter negócio e moradia separado, não.
Queria falar do desperdício do Muse. Porque a estética que eles criaram pro Muse era legal pra caramba. Tipo, meio colecionador de ossos, assim. Aquela sujeira, esgoto.
Uh-huh.
E o lance dele pintar com o sangue das vítimas e tal. Os grafites ficaram bem, assim, escanteados, né? Mostrava ali, mas não mostrava que a população tava gostando daquilo. Que tava interessada naquilo. Aí mostrar que era um moleque que pediu um autógrafo pra ela no primeiro...
É, período, não, assim, nossa.
Muito jogado tudo. E morto também em 2 minutos, né?
Eu virei psicopata porque meus pais falaram pra eu fazer jiu-jitsu e eu não queria.
É, aí...
Não, cara, é merda, né, cara? Era taekwondo, amor.
Que argumentinho merda, né, amigo?
Porra. Isso pra mim foi a única coisa realmente assim que eu não gostei, que eu achei que ficou muito ruim, que foi o desenvolvimento desse personagem. Que é um personagem que eu acho muito foda dos quadrinhos e que foi jogado fora. Literalmente jogado fora.
Não, mas eles criaram um negócio interessante pra ele, na minha opinião.
Não usaram, né?
E assim... Ele matou 60 pessoas, ninguém encontra o cara. Aí o Demolidor, em 5 minutos, ele...
Não foi nem um Demolidor. Foi uma criança.
Não, sem querer. Ela falou sem querer, porque ela falou, meu tio tava investigando a estação, sei lá o quê. Aí o Matt já falou, pô, é lá. Ah, eu sei que é lá, tenho certeza, eu li o roteiro. Aí ele foi lá.
Li o roteiro é foda, eu li o roteiro. O roteiro é foda.
Lazy writing, né, o Deadpool ali.
Esse lance do Taekwondo, eu acho que eles falaram pra justificar que ele teve dificuldade de lutar com o cara, o Demolidor. Porque o Demolidor apanha ideia de uns caras que é sacanagem também.
Faz sentido, né, bicho?
Não faz. Aquele irlandês lá do assalto a banco também.
Porra, não, não dá, não dá.
Então, dá pra falar que, tipo, ele tá meio fora do jogo, né, o Demolidor.
Tem um período também nos quadrinhos que é exatamente essa fase, que ele fica sem ser o Demolidor por muito tempo, e aí quando ele quer voltar a ser, ele tem que treinar de novo, aí ele volta a ser treinado pela Elektra.
É o que eu falei, Baby Reborn.
Essa parte, ele volta a ser treinado, né, porque ele não era mais tão foda como ele era antes.
Aí a série finge que ele não é esse cara, que ele agora é, eu sou só advogado, não quero ser mais vigilante, fala pro Ayala lá, não seja vigilante, deixa esse negócio pra lá. Corta pra ele enquanto o Rei do Crime vai comer macarrão com salsicha.
Treinando escondido.
É, porra, então ele tá treinando.
É, não, acho, ali é quando ele começa a treinar de novo.
Não dá a entender isso não, dá a entender que ele faz isso regularmente. Não,
dá a entender que ele, tipo, nunca parou, assim, o Rei do Crime nunca parou de comer macarrão.
De ser o Rei do Crime.
Não, que ele nunca parou, ele tá na cara, né?
É, pra mim, o que eu entendi nessa cena é que ali, ele tomou a decisão de voltar a treinar.
Não, eu entendi o contrário. Ele faz um paralelo entre o Demolidor e o Rei do Crime. Ele mostra que o Rei do Crime tá fingindo.
Não é mais o Rei do Crime. Não,
mas é que ele é um fingimento, porque, mas ele tenta. Os dois tentaram ser algo que eles não eram.
Mas nunca deixaram de ser o que eles eram. Então, o momento que ele nunca deixou de ser o Demolidor, ele nunca deixou de treinar. Por isso que ele vai lá, por isso que os capacetes estão tudo organizadinhos. Sabe qual é?
Era pra estar empoeirado, sujo.
É, tá tudo limpo. Ele tá usando constantemente as paradas. E o Rei do Crime também. Tô aqui. É a galera da dieta que come. Sabe qual é? Ah, eu vou comer uma banana aqui uma de azeitona. Manhã. E aí tá cheio de pacote de biscoito recheado escondido no armário. É isso?
Eu vou comer uma azeitona e um pudim de leite.
Aí você fala assim, você não vai jantar? Não, tô com fome não. Por quê? Porque eu acabei de matar uma macarronada escondida ali atrás, no meu calabouço. E agora eu tô fingindo que não tô com fome, não sei por que não emagreço.
E fora que ele é um salada. Super ninja, né, cara? Não é que ele é um Zé Ruela, ele é um ninja absurdo. Então, mesmo que ele estiver fora de forma, se ele vai pegar um cara comum, ele
não vai apanhar. Porrada, né?
Exato.
Isso é uma parada que é difícil em filme, né? Assim, normalmente, coisa de herói é isso. O Demolidor, ele dá pau em 30 policial.
O que fazia o Demolidor apanhar é justamente o cansaço, que ele, né, já tá com a estamina.
Exato. Ok, beleza.
Essa cena da cidade ficar... É porque ele tomou o tiro, então ele tá enfraquecido, tem esse negócio, né?
Não, mas contra o Muse não.
Não, contra o Muse não. Mas depois, né, a cena quando a cidade tá no blackout, tipo, é o campo de colheita, como diz o Punisher, do Demolidor, né? Porque ninguém tá enxergando direito, é, porra, é perfeito pra ele, né?
É, e vocês falaram da coreografia, cara, nessa cena, se você prestando atenção na coreografia, você vê que a coreografia foi bem feita.
Não foi, não foi, não foi.
Não, coreografia bem feita foi do Bullseye. No primeiro episódio lá, a coreografia, aquilo
essa
foi.
Essa é maneira.
E o Bullseye saindo da prisão.
O dinheiro do Kevin foi tudo aí.
A cena do apartamento, a coreografia é péssima, péssima, de verdade.
O primeiro episódio e o Bullseye fazendo estrago, isso é uma coreografia.
A cena do Punisher lutando com um monte de policial ali no porto, péssima, bosta, horrorosa.
Foi assim. Só tipo, né, câmera nas costas, né,
bota aqui, ó, ele ali. Mete a faca no pescoço e puxa, aí vai fazer um negócio meio gore, a gente fala que tem violência, sabe qual é?
Puta. É, porra, pode crer.
Não teve impacto, sabe, nos golpes que ele dava, só tipo, na facada, sabe?
Porque tudo digital, né, é
isso. Só na facada. Cada aí, sabe, não desmerecendo, né, tipo, a interpretação do John Burton, mas, tipo, é que foi coreografia, né? Mas, pô, no, na série antiga, quando ele leva uma porrada, ou quando ele até dá um tiro, não precisa nem ser um soco, quando ele dá um tiro, você viu o estrago que o tiro fazia.
Lembra da série do Punisher, aquela cena do bar, aquela pancadaria no bar?
Nossa, incrível.
Isso é uma cena maneira de luta pra uma série de herói. E ele
usando o cinto, né, pra
porra, botar um golpe de
faca. Passa um exercício seguinte, ó, esqueçam a Netflix, esqueçam tudo. Imaginem que esse foi o Punisher que a Disney apresentou. Só tem esses episódios que ele apareceu.
Aceito. Uma bosta.
Não, que isso?
Não. Só tem esse? Se não tem referência?
Não.
Se não tem referência, eu aceito. Se tem referência, eu acho fraco.
Ele surgiu agora. Vocês acham bom?
Acho aceitável. Aceito.
Ó, eu gostei da participação dele no episódio quando ele discute com o Matt. Essa participação foi foda.
Eu gosto quando ele chama ele de Red. Eu acho maneiro.
Red. Né? Nunca parou de chamar ele de Red, né?
Uma parada desse justiceiro é, não tá tão bom, não chega perto de estar tão bom como era as séries da Netflix, tá? A série Demolidor da Netflix estava muito melhor. Sim. Isso não tem questão. Mas a série tá boa. Ela não é uma merda. Ela não tá horrível. Ela não tá nesse nível que vocês estão puxando.
Não, eu acho que
ela é uma série boa. Mal,
Caquinho,
ela é uma série boa mal. Que passou ali pelos problemas de produção.
É uma série ok.
É uma série sólida. Okay, uma série okay. Sólida.
Boa é muito.
É, não é boa não, cara.
Divertido, me diverti.
Se você tiver péssimo, ruim, ok, bom e ótimo, ela é ok.
Não é um Shang-Chi ou um Loki, mas é divertido.
Não, não ser o Shang-Chi já é muito bom, ótimo.
Não, não, que isso, não. Que de respeito ao Shang-Chi, que isso, cara.
São dois filmes do Shang-Chi, cara. Vamos lá, são dois filmes. Tem metade do filme que é ok, tem uma metade que é um horror. Isso posto, Loki é muito bom.
Eu tava me divertindo com a série, tava achando legal e tal. Aí, o penúltimo episódio que o Matt toma um tiro pelo Fisk, por nada,
por
assim...
Por nada, né?
Por nada.
Não entendi nada.
Não faz sentido nenhum ele pular na frente daquela bala lá.
Nenhum.
E aí o último, assim, pra mim foi um combo, assim, porque, ó, vamos lá, o mercenário, o cara tá caindo, ele mata o maluco com o dente, Dave, com o dente ele mata o cara.
Não, isso é muito isso eu gostei.
Isso é bem então, legal.
Tudo bem, é legal, não, isso é legal, mas daí pra ele matar o Fisk, ele precisa de 5 minutos em pé, mirando, ele podia atirar de costas que ele mataria o Fisk, sabe assim?
É a realidade. Ele podia jogar um sapato.
Podia.
Um
podia.
Bamba. Podia um matar garfo. O Fisk com um bamba.
E só tinha uma bala na porra do rifle. E não conseguiu dar o segundo tiro.
Ele é
não
uma
conseguiu...
tensão falsa criada, sabe?
Ele
porque
não...
o personagem é Uber, velho. O cara é foda.
Eu pensei, quando ele tava subindo com aquele garfo de virar carne assada, eu achei que ele fosse jogar aquele garfo no Fisk. Falei, pô, ele vai chegar lá em cima e bau!
É o
vai
garfo
zunir.
Do pernil, né, Fred?
É o garfo do pernil. Falei, pô, é isso que ele vai fazer. Caralho, olha que loucura. Peraí, calma.
Vamos lá.
Ele matou um policial com um garfo de pernil pra pegar uma porra de um rifle com uma mira telescópica estando a 20 metros?
Não, no máximo.
O Wilson Fisk? Vamos falar de novo. O Wilson Fisk tem uma cabeça, meu amigo, que parece um corpo celeste.
Ainda teve isso, né? Mirou no peito, não mirou na cabeça.
Porra! O cara é quase um celestial, porra.
Tipicamente um planeta.
De branco, Fred. O cara tá de branco, porra. Tá
ele emite luz, ele tem gravidade. O cara podia atirar ali pro ladinho que a bala voltava nele, fazia curva.
É, ele podia fazer ricochete, que ele tem histórico de fazer ricochete com...
É muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Essa cena é toda esquisita, porque, assim, ela tem uma premissa maneira. Quando a cena começou, que ele foi dançar com a mulher, eu falei, ih, vamos mandar um perfume de mulher. Eu já... Na minha cabeça já tava...
Nossa senhora.
Já tava um patiro na parada. Aí ele se liga do que aconteceu. Aí ele começa a dançar com a Vanessa.
Antes, é legal, tem um detalhe legal, né? O Fisk fala pra ele ouvir, né? Ele fala baixinho,
o
demolidor ouvir. É legal essa...
Ele sabe. E tem essa parada que, tipo, o Fisk, ele não revela, né, a identidade do Matt Murdock por conta do que aconteceu na terceira temporada, né? Que eles têm esse trato, esse respeito mútuo, né? Que, tipo, o Matt não denuncia os crimes que a Vanessa fez, e aí ele não revela a identidade do Matt Murdock. E aí tem esse trato de respeito, e eu ainda gosto que eles mantiveram, né?
Sim.
Mas aí, cara, tem a dança, ele descobre que foi ela culpada da morte do Fogg. Porra! Fogg, cara! Tava até mais bem apessoado, Fogg, porra!
O Fogg.
Tem que ter um porquê foda, né, cara?
Mas vamos ser sinceros.
Aí, ele saca que tem um sniper, ele saca que o sniper vai atirar no Fisk, né? Ele entendeu isso.
E aí ele se joga na frente.
E, cara, eu entendo assim, eu não quero matar, eu não quero ser essa pessoa, eu quase matei o Bullseye e não devia ter feito isso porque eu sou esse cara. Beleza, uma coisa é não matar, a outra é não deixar morrer.
Ou morrer no lugar, na verdade, a outra é morrer,
cara,
no lugar, é bizarro isso. Ele podia ter pulado no Fisk, empurrado o Fisk, qualquer coisa, e aí...
Ele podia ter jogado a bengala dele no cara pra bala desviar, sabe qual é?
É
muito fraco ele se sacrificar.
Ele podia ter, tipo, jogado a bengala no Fisk, pro Fisk cair no chão.
Pois é.
E ó, nesse momento eu queria só fazer uma pausa, porque o Fisk dançando com a doutora Glenn de ladinho é muito bom, cara. Porque assim, o Matt é transão, a gente sabe. Ele colou a pelvis na Vanessa ali, a gente viu. Assim,
colou a pelvis.
Mas o rei do crime...
Caralho.
O rei do crime foi respeitoso, ele pegou a doutora de ali e tal.
Até porque é a médica dele, né?
Caraca, e essa psicóloga que trata de tudo, né? Isso é uma parada que me deixou bolado também, que ela faz desde terapia de casal até psicopata, né? Assim,
Exato, ela é incrível.
Chata pra caralho, mas é excelente profissional.
Chata demais.
Eu gostei, tipo assim, a galera reclamava, né, que a Marvel não tem libido, né? Os heróis da Marvel não tem não sei o quê.
Não tem libido, é foda. Quem reclamava disso? Quem reclamava?
Ah, na internet fala dele.
Caraca.
Quem que reclama que o Peter Parker não transou com a Mary Jane no Homem-Aranha longe de casa?
Caraca. No escuro da internet você leu isso, mano.
O Demolidor, ele é pegador. Nos quadrinhos também, né? Mas assim, ele é o cara, olha. Só agora no MCU já teve She-Hulk e agora é a doutora ali. Então ele namora pelado. Eu acho interessante
ele trazer isso. Ele namora pelado.
Até naquela cena lá, quando ele vai vai negociar o caso lá com aquele... pessoa em situação de rua.
Aham, sim.
Acabou sendo advogado desse cara. E ele foi negociar com a garota lá pra 10 dias. E aí o cara já chegou no charme, já chegou, né, falando, ah, mas eu sinto o seu perfume de não sei o que. Mas é uma coisa de cego aqui. Mas com o nome também, né, não tem como disfarçar, né?
Será que isso vai abrir as portas da Marvel? Porque, tipo, se eles fossem trazer aí, você tem aí um Wolverine que é um, eu acho que, é seguido ou, na verdade, eu acho que ele perde. Como um dos maiores pegadores.
Mas e é a casada, She-Hulk, né?
A She-Hulk é a maior pegadora da Marvel.
Mas o lance dele é casada, né, o do Wolverine.
Deadpool,
o
Wolverine também. Wolverine é comedor de casada.
Não, mas a She-Hulk na série dela rolou, ela tinha os lances.
É, dela, né? Mas se botassem como ela é realmente nos quadrinhos, a parada ia ser PG-18. A mayor
serves his city. Vamos lá, ele tomou o tiro, aí acabou o episódio. Aí ele vai e tá lá no hospital, beleza. Aí fala o nome da outra, a menina fica chateada
e
tudo mais.
É, aquilo ali eu achei whatever demais.
Ai, cara, aí vem aquela advogada que, puta, ela deve tá falando por que que eu assinei esse contrato aqui, meu Deus. Sério, tipo assim, eu tô vendo de terno todo dia aqui pra atuar 30 segundos, cara. Aí beleza, o cara vai tentar matar ele e ele sai. E tá tocando. Eu acho que a direção da série é muito ruim em vários momentos, assim.
É.
Mas tocar Killing Me Softly. Tipo assim, é muito óbvio, não é não? Eu só tô, eu tô sendo chato pra caralho, porque, meu...
Ah, eu gostei da ceninha do Killing Me Softly.
Ah, sei lá, cara.
O que eu não gostei é ele ouvir o cara chegando.
Ele se escondeu aonde mesmo?
Então, é, ficou bobo, né? Ele, o cara entrou no quarto, aí não tem nada.
Ele saiu pela mesma porta? Ou saiu outra porta?
É, ficou esquisito, né?
Ele saiu por onde? O cara andou a cidade inteira com a porra de um avental bom de fora.
Eu preferia que não tivesse mostrado ele no hospital. Quando o cara entrasse no quarto, não tava mais lá e o coisa já estivesse na rua, por exemplo.
Exato, não precisava mostrar ele saindo no corredor do hospital, né?
A maneira como foi construído foi muito boba, sabe? O cara com a seringa na mão.
É, e ninguém vendo, né? Nenhum médico suspeitando um cara de terno saindo do quarto com uma seringa na mão.
É, muito...
Não, e depois que ele descobre que o Matt não está lá, ele pega a seringa, ele não bota a tampinha da seringa, porque ele se desfez daquela merda, ele pega a seringa e põe no bolso, irmão.
Não, ele bota. Ele bota a tampa.
O Dave reparou, na
ele seringa. Faz isso mesmo?
Eu reparei, porque eu fiquei maluco, né? O cara vai botar o veneno no bolso, que porra é essa, sabe?
Ia ser demais, né, bicho? O cara tá andando na rua e ele fala, caralho, que porra é essa?
Mas sabe uma coisa que eu achei boba na cena? Ele sabia que o Rei do Crime ia mandar desligar a luz da cidade inteira. Aí ele fica olhando pro relógio pra ver a hora que a luz vai apagar pra poder atacar o cara. Por quê?
Não era só esperar, né? Ih, apagou.
Na verdade, o atacar ele, não é porque ele é cego, é porque o segurança, o hospital ia estar todo mundo distraído por causa disso.
Então, eu entendo que vai estar todo mundo distraído, mas não faz sentido, porque ele já tá na porta do quarto. Qualquer câmera já pegou ele dentro do hospital.
Exato. E ele chegasse lá durante o apagão, aí beleza.
A ideia era fazer ele morrer como se tivesse um ataque cardíaco. Então ele entra no quarto da injeção, sair e não ia acontecer nada. Ele podia, inclusive, ele lá dentro chamar o médico. Ó, tá passando mal aqui, sabe? Tantos filmes têm cenas similares a essa, sabe? Essa foi muito mal construída, na minha opinião, cara.
Não, essas soluções bobocas, tem uma cena, não sei se vocês lembram, tem um jornalista, o cara usa flash no celular, disfarçado de garçom.
Ah, sim.
Uhum. Pra tirar foto no meio da festa lá do Fisk e tal. Uhum. Tipo assim, quem que usa flash no celular, Fred?
Ah, muita gente. É insuportável.
Se você é um repórter investigativo, você
então, vai... Espera-se que não, né?
Provavelmente ele não é um repórter investigativo. Ele é ou um paparazzi ou um blogueiro.
Então, peraí. Então ele ganha a vida fazendo fotografias digitais de pessoas de interesse. É isso?
Escondido, né?
Então ficou ainda pior o fato dele usar um celular
bizarro. Com flash. E aí o comissário de polícia que fica falando nessa mesma festa, que tem toda a milícia do Fisk, ele vira pra menina da audiovisual lá e fala, ó, vamos se encontrar aí que eu vou passar todos os podres pra você. O cara não tem medo de gravação. Aí, na prefeitura, ele fala com a mulher também, não, vamos junto aí, a gente vai tirar esse cara daí. Assim, totalmente desavisado, cara, né? 60 anos de curso.
O cara confiava muito. O erro dele foi amar demais.
Exato. Aí acabou sem perder a cabeça, né?
Ele perdeu a cabeça, exato.
O que vocês acharam dessa cena aí? Vamos falar dessa cena bizarra.
Foi uma tentativa de violência.
Exato.
Uma tentativa de violência. Mas foi uma tentativa de violência da Disney. Foi isso.
Mas é a Disney falando, essa série é mais violenta que você já viu na sua vida, não sei o que lá.
Então, mas não parece um Hello Fellow Kids, né? Parece, vai, fala a verdade.
A cena pra mim é assim, quando o Rei do Crime tá esmagando a cabeça do cara, se apertando, e os olhos do cara começam a ficar vermelhos, eu achei legal. Quando a cena vira um gore, tipo, sabe qual é?
Evil Dead.
Reds.
Passou do ponto, né?
É, aí eu falei, caraca, ele arranca a pele com a mandíbula, ficou esquisito, sabe? Se ele tivesse só apertado a cena e tivesse, sei lá, dado um traumatismo craniano, quebrasse,
tipo, né? Assim, ele vê que amassou a cabeça dele, sabe?
Porque uma tem pressão. Outras cenas dessas...
Pressão ou quebrar, sabe, o osso. Believable, mas...
Não, porque cara tem cena virou... do Rei do Crime esmagando a cabeça do cara na porta do carro,
exato,
né?
Exato, assim,
essa... Pô, essa é foda demais, essa cena, inclusive, né?
Se ele enfiasse o dedo cara, nos olhos, se ele enfiasse o dedo dentro dos olhos e apertasse e soltasse, como foi lá o...
Montanha no Game of Thrones.
É, apertou, soltou a massa.
Não mostra, Fred. Okay. Mostra os policiais chocados ouvindo só o barulho e aí, tipo, a violência não precisa ser tão gráfica pra ser violento, sabe assim? Eu acho que é aí, por isso que eu tô falando do Fellow Kids, assim, eu acho que eles quiseram realmente falar, nossa, olha como a gente é adultão aqui.
É adultão, é.
Olha o The Boys fica esperto, The Boys que mas se
parece cuide. Que é realmente uma inspiração em The Boys, assim, essa parada meio gore funciona, a galera gosta, porque tanto que a gente tá comparando com as temporadas da Netflix, as cenas de ação da Netflix não eram gore, era muito mais coreografia do que...
Era o impacto de golpe, sabe, do personagem, tanto recebendo quanto levando. A cena lá do corredor, lá do segundo episódio da primeira temporada, tem a cena que ele dá o backflip e, tipo, o chute que ele dá no capanga é um golpe que, tipo, nem se repete depois nessa coreografia.
Inclusive, a cena que ele vai lá no apartamento do Ayala nessa temporada e luta com os policiais e mata os caras, essa cena é maneira. Essa foi bem feita.
Sim, essa foi. Ele com aquela cara de demônio da raiva dele, ele...
É, que ele fica puto, né? Que ele fala pros caras, não façam isso. Vocês vão... Sabe qual é? E os caras vão pra cima dele e ele luta. Essa eu achei uma cena bem coreografada, bem feita, bem maneira.
É, inclusive, a morte do Ayala me parece preguiçosa. Parece que foi gravada depois, porque assim, o cara é um herói vigilante noturno e ele sai andando a pé no meio da rua, cara.
E usa um cordão mágico, sabe?
Tipo assim, ele tomou um tiro, assim, que ele
poderia ter tomado. Que merda, né?
É,
como? Cara, como que ele era um cara que fazia, acontecia, né? Como que ele morreu desse jeito?
E o senhor, policial bunda genérico, foi lá e atirou na cabeça dele e ele morreu, sabe?
Exato. É. Porque assim, pela construção da série, ele teria que ter morrido como o Hector, não como o Tigre Branco, porque o Demolidor expôs a identidade dele, sem pedir autorização e tal. Até o Fred, que é o nosso advogado aqui, poderia dizer se isso foi ético, Fred, não sei.
Não, não foi, mas a própria série responde. Ele teria a licença caçada, o Matt Murdock, nessa cena. Ele até falou, ó, tu vai levar punição na tua licença aí.
É, não seria o ideal, realmente, né? Não seria o ideal. Você vira pro juiz e fala, olha, vou fazer A. Você argumenta tudo em relação a A. Aí o juiz fala, ok, vamos fazer A. Aí você chega ali e faz B, vai dar merda.
Ele foi o responsável também pedindo pra que isso não fosse apresentado.
Exatamente, vai dar merda.
Ele fez uma moção pra pedir que a identidade dele não fosse revelada.
Ele ia ser preso, mas ninguém sabia que ele era o Tigre Branco. Tudo bem, ninguém quer ser preso, mas assim, o que o Matt fez, ele simplesmente botou um alvo nas costas do cara. Falou, ó, esse cara aqui é o Tigre Branco. Quem não gosta dele, tá aí.
Vai lá. É uma certa hipocrisia, né? Porque o posicionamento do Demolidor, não só nos quadrinhos quanto na série, é justamente, né, de preservar a identidade, a necessidade.
Exato. Eu acho que na série ele quis mostrar tanto que ele precisava que a justiça vencesse, né, e não ele como Demolidor, que ele acabou tomando uma decisão precipitada e errada. Só que a série não concluiu essa decisão.
Porque ele morreu como tigre, não como, né? Que ele teria sido morto de qualquer jeito, sabe? Não porque ele foi revelado.
Mas será que eles resolveram matar o personagem depois que o cara já tinha falecido? Então, por isso foi dessa maneira?
É bem possível. Afinal, teve a regravação.
Que essa cena, nitidamente, pra mim, parece ser uma coisa que veio depois.
É, cena solta, né? Meio tipo...
não foi uma cena assim que, tipo, pensaram, ah, vamos matar ele aqui. Não parece que foi uma cena que foi planejada pra ser a morte dele.
Sim. Poxa, de retalho de novo. Eu acho que sim, eu concordo. A mayor serves his city. Falta a cena pós-crédito, que é um terror, né?
Nossa,
cara. Ih, tem cena pós-crédito?
Não, pera aí, então tem que assistir, porra.
Vamos lá, react Jovem Nerd assistindo pós-créditos.
Pronto, começou.
Vai descrevendo.
Punisher deitado na jaula ali, policialzinho. E aí, como é que você tá? Como é que eles te chamam?
Anthony.
E aí, Anthony, beleza?
Last name? Anthony Petruccio.
There you go, Anthony Petruccio.
Petruccio, aí, Petruccio. Bom, é forte.
Where are you from? Anthony Petruccio.
De onde você é?
Jersey.
De Jersey.
Jersey,
tem muito brasileiro lá. sabe, eu sempre imaginei. Tive um pressentimento, sabe? É, você também? É, isso aí. Você sabe...
You know a little about me.
Sabe um pouquinho sobre mim, Anthony?
A little bit, right?
Um pouquinho, um pouquinho. A little bit.
Oh, boy. Yeah, I appreciate you.
Fanzoca. Agradeço por me dar um momento como esse. Pô, legal. Obrigado aí. Uma honra aí. Você deu a mão na parada. É uma honra aí, ó. Sou Punisher.
Thank you, Andy.
Obrigado, Anthony. Ah, pegou, puxou, quebrou!
Pobre Anthony, né, cara? Pobre Anthony.
Na boa, Anthony tem mais é que se fuder. Né? Porra, cara, o cara tem que se fuder mesmo.
Vocês também botaram a porra, a expectativa.
Ah, também. Cara, mas o cara dá a mão pro Punisher?
Porra, não fode, né, amigo?
O cara é fã. Que fã, cara? O cara acabou de matar 7...
Eles são fãs, cara. Eles usam a tatuagem do cara. Eles não quiseram matar o cara porque eles queriam recrutar ele.
Aí deixa eu ver se eu entendi. Não, olha só. Eu quero recrutar você. Você vai e mata 7 ou 8 fanzocas. Eu sou o 9º fanzoca. Eu vou falar, pô, comigo vai dar certo. Vou recrutar ele, vou dar a mão aqui pra ele. Não fode, né?
Essa parte da milícia lá do Fisk virar todo mundo fã do Punisher e tal, eu achei bem dentro da ideia. Tipo assim, claro, ô, meu amigo, tu quer ser o justiceiro matador, tu não vai ter um monte de copycat,
viável, aceitável.
Não, isso eu achei maneiro. E é um problema que existe na Disney, né? Porque a Disney, até pouco tempo atrás, não queria fazer nada de Punisher por causa dessa associação que
tem
e tal. E esse ponto eu achei interessante. Interessante, mas ele ficar falando, vocês não sabem qual é a minha dor, não sei o que lá, mas no final...
Mas é muito ruim, né, David? Porque assim, naquela hora eu achei que ele ia falar alguma coisa realmente relevante pra acordar os caras e falar, meu amigo...
É porque, na verdade, ele não tem nada pra falar, né? Porque ele fala assim, eu só mato bandido, mas...
Ele se considera o errado, ele não se considera exemplo. Ele sabe que ele tá errado, ele sabe que o que ele tá fazendo é errado, mas ele, na vida dele, ele não vê opção. Aí ele olha pra esses caras que tem família, filhos, e tão fazendo essa merda...
Exato.
Vocês são malucos.
Caquinho, os caras são a lei. É pra eles exercerem a lei. E o que ele faz não é a lei, sabe assim?
Então, o discurso dele tinha que ter ido nesse caminho, né?
Muito pobre o discurso dele. Foi tipo, ah, vocês não sabem a minha dor. Você também não sabe a minha.
Ninguém sabe, todo mundo tem a dor, maluco.
E você apontou bem, Marcelo. Se o discurso dele tivesse ido pra esse lado de vocês são a lei, vocês são a ordem, vocês tinham que estar representando as pessoas, protegendo as pessoas, blá, 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 seria mais interessante. E ele trazendo essa parada aqui, ele, né, o que ele faz... Não é a lei, não é a ordem, não é o certo, né?
Cara, vocês têm que proteger a população, não proteger o magnata do rei do crime.
Isso, esse discurso foi muito enviesado mesmo.
Então foi muito ruim o discurso, tipo assim, uma bosta. E aí depois, se o cara é fã do justiceiro...
Porra, cara, mas o cara acabou de ver o justiceiro matar 7 amigos dele. Ah, quer cumprimentar o justiceiro? Faz o seguinte, fala assim, ó, fist bump, vamos fazer o fist bump. Ou então o cotovelinho, na época da pandemia, bate o cotovelo. Ou então o Punisher botou a mão pra fora assim, assim, né, estendeu a palma da mão, dá um high five, dá um tapinha assim, sabe? Pá!
Cara, cumprimenta o Punisher de uma outra sala, através da câmera, falando pelo microfone.
Que tinha alguém ali com ele, meu irmão?
Não, porque eles não quiseram escrever Punisher Will Return. Né?
Tá.
Exatamente isso, né? Prenderam o Punisher só pra soltar, é ridículo, era melhor não ter prendido.
Se ele não queria ser preso, por que ele foi de peito aberto no meio dos caras lá, então, assim, sabe? Assim...
A não ser que ele foi preso porque ele sabia que tinha um monte de gente presa e ele vai soltar todo mundo no final, será que foi o objetivo dele? Mas é fraco, né?
Mas ele vai... Quem tá preso é todos os magnata que mandam nas pessoas também ali.
Ô, mas o senhor bigodinho lá, o senhor espadachim bigode tá preso lá na jaula também.
Mas ele é magnata também.
É, também é ricaço.
É, mas às vezes o Punisher já vai soltar, vai cobrar a Pix, ó. Faz o Pix pra eu te soltar pra eu comprar arma.
Ah, pode ser.
Ah, tá.
Financia meu projeto.
O microchip virou coisa, né, no Quarteto Fantástico. Então, assim, ele precisa de grana pra alguém ajudar ele também, né?
Mas realmente não faz sentido, porque não é assim que o Punisher costuma abordar situações.
Não é.
Então, agora ele se soltando ali, aparentemente vai ter
o especial dele.
Com o Homem-Aranha, né? Ah, não, ele vai estar no filme do Homem-Aranha.
Então esse especial dele vai ser provavelmente ou ele fazendo isso aí que vocês falaram, soltando aquela galera e matando todo mundo que tá ali.
Eu espero que o John Bernthal, que ele tá produzindo, acho que ele tá trabalhando no roteiro dessa série do Punisher também, né? E tá bem envolvido. Eu espero que ele faça um Punisher menos idiota do que foi nessa temporada.
Eu já vi as entrevistas lá na época da Netflix, ele pegou muita referência, sabe? Ele seguiu muito bem a risca do personagem.
Mas, Almôndega, o que ele falou é que ele não ia participar da primeira versão, que ele não tava, porque ele não tinha se contentado com o roteiro que eles tinham preparado pro Punisher, né? O caminho que o Punisher ia trilhar. E aí ele me volta nesse caminho, aí eu, pô... Eu
calcule a merda que não era, hein?
Ou com o julgamento dele, que não é dos melhores também, né? Não sei. Ou a mala de dinheiro do Kevin Feige, né? Tem essa também.
Não, às vezes o cara falar assim, ó, faz esse Punisher aqui na série,
série e a gente te dá um especial de Natal do Punisher.
Foi isso. Certamente foi isso. Certamente foi isso.
Na verdade, a série do Punisher vai terminar com ele e a Karen Page, né, a Deborah Ann Wolfe, sentados numa mesa, jogando essa aventura.
Ah, achei que ia falar namorando pelado, porque teve
um mas tem esse triângulo amoroso, né? Tem esse triângulo.
Tem. Eu gostaria demais de ver
um trisal, o demolidor.
Vê lá o que você vai falar. Não, eu tô falando, gente, vocês estão muito... que é isso? Eu tô falando que eu gostaria muito de ver ele jogando RPG.
Também. Com ela mestrando.
É, eu queria muito, sabe? Falar, eles conseguiram derrotar o rei do crime, salvaram a cidade.
Aí tu você quer.
Em vez de ir lá comer shawarma, eles vão jogar RPG. Eu tô numa Coliseu of Comics.
Eu acho que ia ser legal o seguinte, os três jogando, né? Aí, joga aí, Matt, faz a rolagem. Aí rola o dado, aí cai 20. Karen olha pro Punisher e fala, você tirou um.
Porra, que sacanagem. Mas sabe o que? Seria muito interessante mesmo o Demolidor, né? Jogar D&D, RPG, porque ele tá, sabe, acostumado a ser uma pessoa que tá sempre sabendo o que tá acontecendo no ambiente, volta dele, não sei o quê. Aí, dessa perspectiva dele jogando D&D, ele não tem acesso, sabe, a essa...
Exato, você rolou um, foda-se.
É, porque as pessoas estão interpretando, então ele identifica quem tá mentindo, né? É, mas ali...
de verdade, eu sei que a gente, quando não gosta de um negócio muito, a gente fica inventando como seria melhor, então vocês estão malucos.
No meu caso, eu só queria ver ele jogando RPG.
Porra, cara. Uma parada que eu gostei foi o negócio dele falar do batimento do coração, sabe? Essa parte eu achei legal, que ele falou, quando você chegou ali no covil do Punisher, seu coração, quando o Frank chegou, seu coração acelerou, não sei o que lá. Eu achei maneiro essa parte.
Aí ela pergunta, e o seu, né? Aí ele,
deve ser adrenalina e tal, né?
Tem ali, né? A primeira temporada do Punisher, ela tá lá, tem essa coisa do relacionamento.
Ela tem essa...
Caraca, é verdade, o negócio do trisal tá fortíssimo, né? Do...
Caraca,
é complicado, porque o Demolidor, ele sabe quando a pessoa tá com tesão, por exemplo.
Por isso que ele é tesão, cara. Ele sempre sabe.
O Demolidor, ele sente cheiro, ele ouve coração.
Ele nunca atira no escuro. O mayor
serve his city. Eu gostei da série, achei legal. Mas eu posso dizer que ficou um pouquinho abaixo do que eu esperava.
Sim, sim.
Posso dizer que foi ruim, porque como o Mônica sabiamente falou, dentre do rio de merda que o descaldou neste oceano de cocô que a Disney fez nos últimos anos, isso foi a melhor coisa.
Não sei se foi a melhor coisa, mas assim...
A melhor coisa desde o Ultimato, pra mim, foi Shang-Chi, Loki...
Mas aí não dá. A gente vai ter uma conversa séria ou você vai ficar me sacaneando?
Não, mas pera. Aí, ó,
Shang-Chi é foda.
O Amondega citou o Loki. Qual que, Loki pra mim, é a grande diferença?
Loki é bom.
O Loki, o final, é muito foda. Nessa série, o final é uma bosta. O último episódio é uma bosta, cara. É muito ruim, cara.
Cara, o final, eu fiquei realmente puto. Tudo é especulação imobiliária. No final, o Lex Luthor tava super certo. É isso. No final, é isso. Real estate. Tudo é real estate, essa merda.
E aí ele fala, não, pô, agora eu pensei, né, o Justiceiro vai deschavar, não deschavou. Aí, agora vai vir o Demolidor, vai pegar os caras na porra. Não, aí, não, precisamos de um exército. Aí, meu irmão, o exército do boteco lá, do barzinho da tia, da senhora.
Aquilo
lá
não deu não, cara. Aquilo ali não deu não.
Quando ele falou precisamos do exército, eu tava congelado, esperando que a She-Hulk entrasse no boteco. Tava congelado, de verdade. Eu tava passando mal. Eu falei, caralho, vai entrar She-Hulk, o cara já vai tirar os sapatos, já automaticamente. Vai ficar descalço.
Quando teve esse lance do exército, a Priscila falou assim, puta, será que vai chamar os defensores? Falei assim, se chamar, eu levanto da sala agora e não vejo mais essa merda. Eu tenho um limite. Se chamar os defensores, eu não vejo mais. Foda-se.
Mas você preferiu a guarda municipal ali?
Porra! Numa boa. Se você me trouxer uma série perfeita, maravilhosa e tal, digamos a melhor série que a gente já viu. Se você pegar aquele garoto com aquela cara de cocô mole que deveria ser o Punho de Ferro e botar, você acabou com a série.
Não, mas o Punho de Ferro realmente não. Mas se trouxer... Se o Punho de Ferro tiver...
Luke Cage, Jessica Jones já
matava. É, isso.
Mas os defensores têm aquele garoto com
cocô mole. É, mas a Marvel pode esquecer.
Mas ele não tá disponível, ele tá ocupado, ele tá fazendo outra coisa.
Tomara que ele esteja muito ocupado.
Ele tá em viagem, ele tá...
Não, troca, bota o Shang-Chi no lugar dele. O Punho de Ferro faleceu, o Shang-Chi agora...
Eu acho que se vier a Jessica Jones e o Luke Cage, eu acho maneiro, de verdade.
Bacana, cara, gosto.
Eu vou falar uma parada ousada aqui. Sabe o que seria foda? Não vai acontecer, mas seria foda. Se viesse Peter Parker.
Eu vou te falar que eu senti um... Assim, será quando o Rei do Crime fala dos vigilantes e ele menciona o Homem-Aranha e tal? Não sei o que. Eu falei, não, vocês vão fazer isso?
Não sei se pode, né? Essa
é
a merda.
Exato, não, até não onde eu sei. Até onde eu sei, não pode o Aranha em conteúdos da Marvel que não, a Sony não esteja envolvida, entendeu? Mas assim, só nos Vingadores eles liberam, mas assim, eles não vão liberar pra série, esse tipo de coisa.
Ah, não, é difícil.
Acredito.
Aí mencionar pode, mas não
mencionar,
E era o que acontecia no Demolidor da Netflix, que eles não podiam mostrar nada, mas eles falavam do incidente de Nova York, eles falavam...
Do martelo do Thor, a armadura...
É. Não, porque é legal, tipo, o Matt Murdock, ele aparece no filme do Homem-Aranha e tal,
sim,
né?
Sim.
É, isso pode, agora o inverso que é mais complicado.
É verdade, né? Porque o Matt Murdock conhece o Homem-Aranha.
Sim, ele foi o advogado dele.
Puta, cara. Ai, porra, isso é suco de contrato. Ô, Kevin, salva essa série aí na segunda temporada, por favor.
Cara, eu acho que eles vão trazer Jessica Jones, vão trazer Luke Cage de volta. E vai ter um presentation, aqueles filmes, vai ter um filme do Justiceiro.
Ou traz, sabe o quê? Em vez de, tudo bem, não dá pra trazer o Peter Parker. Traz melhor ainda, Miles Morales.
Eu até aceito, meu irmão. Pode trazer o Papa.
Pode trazer. Carquinho, acho que foi citado o Officer Morales. Eles não falam nesse...
É verdade, né?
É nessa série que fala?
Eles falam sobre o irmão dele, né? Falam sobre o tio do Miles, lá atrás, no
Homem-Aranha. Não, mas acho que não é nessa série que tem um Officer Morales. Posso estar viajando, então.
Não lembro. Eu acho que essa parada do precisando do exército e tal, pelo discurso dele no final, pelo menos eu interpretei que... Assim,
não é um exército
pra pôr na porrada. Fazendo um paralelo com o que tá rolando, entendeu? Tipo assim, ó, a gente é forte junto, a gente precisa se unir, Nova York não vai deixar isso passar. Eu acho que foi uma coisa mais de que, sabe, não é só sobre os super-heróis, etc, é sobre as pessoas saberem reagirem à opressão, ao
problema. Mas, Alexandre, o problema disso é que a série não cria nenhum personagem relevante fora do
concordo.
Então não tem jogado. Quem eles chamam. É muito jogado. É bizarro.
Eu gelei com a possibilidade da She-Hulk aparecer ali ou dele ligar pra She-Hulk, mas eu fiquei pensando, porra, ele podia chamar as tartarugas ninjas, seria foda.
Seria foda. Não, se ele abre a porta e tem as quatro tartarugas ninjas, foda-se. Pô, aí o açaí é 10, Caquinho, aí não tá 10. Heroes in a half shell,
turtle power. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.